Muito bom estarmos juntos, reunidos. Muito bom vermos um grupo mais significativo hoje. Dou graças a Deus pela oportunidade de nos encontrarmos, oportunidade de juntos louvarmos e celebrarmos o nosso Deus em tempos em que há tantas restrições e limitações, mas estarmos juntos é uma alegria. Eu creio que entre os efeitos colaterais da pandemia, um deles será que os verdadeiros crentes valorizarão mais do que antes o relacionamento com os demais irmãos, o tempo de junto com os irmãos para louvar e adorar a Deus. É assim. Em diversas circunstâncias, eu me vejo diante de algo que me traz a seguinte pergunta: como é que se faz isso? Como é que se chegou nisso? Eu me lembro de já ter ganho, ter comprado e ter visto artefatos de artistas árabes com detalhes pequenos de peças que 1 milímetro ou um pouquinho mais de 1 milímetro por um pouquinho mais de milímetro é comum. Pode ser em forma hexágono, losango, quadrado. E quando eu olho uma peça grande em que tem vários disso, eu fico pensando, meu Deus, quem é louco para fazer uma coisa dessa? Como é que se consegue fazer isso com essa precisão? Até que um dia eu fui num ateliê em que se praticava, que se desenvolvia esse tipo de produto, aí eu vi como eles faziam e descobri, isso não diminuía a beleza do que se faz, mas era muito mais simples do que a minha mente leiga é capaz de perceber. Preciso de alguns esclarecimentos para entender. Na cidade de Ouro Preto existem inúmeras igrejas, e entre elas essa igreja que aqui está, que é chamada a Igreja de Santa Efigênia. Em algum tempo atrás, eu não sei se ainda se chama assim, mas se chamava também de a Nossa Senhora dos Pretos. As igrejas, de uma forma geral, em Ouro Preto, elas foram construídas por interesses familiares, segmentos da sociedade, que queriam obter o perdão de Deus e construíam a sua igreja. Era uma forma de compra de perdão. E essa igreja que aqui está, ela foi construída por escravos. Logo na abertura, quando você entra na igreja, à direita tem uma pia que antes da construção já estava ali. E os escravos que trabalhavam nas minas, e lembre-se disso, o ouro no seu estado natural, ali em Ouro Preto, ele era preto. E era em pó. Então o que acontecia é que os negros pegavam aquele ouro em pó, colocavam na cabeça, como uma expressão de reverência, eles punham sua cabeça na pia, derramavam água, como uma espécie de purificação para aquele culto, e aquele ouro caía e ficava no fundo da pia, e depois de algum tempo eles iam lá, recolhiam o ouro, e assim construíram aquela igreja. Nessa igreja tem uma sala que hoje não está aberta ao público, e eu lamento por isso, que já voltei lá algumas vezes com a expectativa de rever aquela sala, aquela sala, ela tem o seu teto, no seu teto uma pintura. Essa pintura, durante muito tempo, esteve debaixo de camadas de tinta branca. Até que restauradores, tempos atrás, identificaram que tinha uma pintura famosa por debaixo daquelas camadas de tinta. E eles foram tirando aquelas camadas de tinta para mostrar uma belíssima obra de batismo de João Batista, que tem a seguinte característica: qualquer canto da sala que você for, a água do rio está correndo na sua direção. Talvez alguns de vocês que têm a via artística estão entendendo. Ah, isso é fácil. Eu não entendi até hoje. Você vai num canto, o rio está correndo na sua direção. Você vai no outro canto, o rio está correndo na sua direção. E na minha mente eu fico me perguntando como é que se pode produzir alguma coisa desse tipo. Ainda não tenho resposta para isso. O máximo que eu consigo é quando posso ver aquela obra, contemplar, admirar a inteligência e a expressão daquela obra. A passagem que nós vamos contemplar nessa manhã, a passagem que tem a anunciação de que Maria vai ter um filho, é uma passagem que traz camadas de interpretações e de ideias que encobrem a beleza do quadro, do fato que está por trás dessas camadas. Com um suposto conhecimento científico, a gente pode facilmente descartar e dizer isso aqui é uma lenda, uma historinha para contar para as crianças de que uma virgem deu à luz um filho. E então, em função do suposto conhecimento que nós temos, tão superior, nós rejeitamos uma passagem como essa. Esquecendo, por exemplo, que quando Maria diz no versículo 34, ela diz: então disse Maria ao anjo, como será isso, pois não tenho relações com homem algum. Não precisa ter o conhecimento do século 21 para dizer que não é possível uma virgem dar à luz uma criança sem ter estado com um homem. O suposto superior conhecimento que você tem hoje e que faz com que as pessoas olhem com essa passagem com ares críticos. Já existia naquele tempo uma menina de 12, 13 anos, que era Maria nessa ocasião, ela já sabia disso. Mas não somente isso, e principalmente morando num país com toda a sua base e raízes católicas, a visão de que Maria é um ser divino que dispensa graça. É uma das camadas que se colocou sobre esse quadro de forma que a gente não consegue ver a beleza do quadro e o que ele significa. Por essa razão, minha expectativa com vocês nessa manhã é tirar algumas camadas que nos impedem de ver o quadro e essa passagem, o que é. E o que significa também para nós hoje. A primeira camada que eu quero tirar aqui com vocês e apresentar para vocês é a camada social. Porque numa cultura, muitas vezes, nós temos a nossa compreensão, mas uma pessoa que vem de fora de outra cultura não consegue entender isso. E faz-se necessário um exercício tremendo, inclusive, de se desprover daquilo que pode, se é que pode, da sua cultura, para poder entender e valorizar a outra. Quando não, os sinais são diferentes. Vejam, no versículo 26 aqui de Lucas, capítulo 1, diz o seguinte: no sexto mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia. Quero focalizar em primeiro lugar o seguinte: vamos entender geograficamente onde estamos. Nazaré, chamado de cidade aqui, e por chamar de cidade, isso mais significa que é o oposto de zona rural. Era uma vila em que algumas poucas centenas de pessoas moravam. E a cidade era tão sem expressão que ele diz aqui, Nazaré, na Galileia, que era uma região mais ampla. Tinha 48 quilômetros de largura no seu ponto mais largo e tinha também 64 quilômetros de norte a sul no seu ponto mais alto. Mas era uma região sem expressão. Eles estavam a pelo menos 60, 70 quilômetros distante de Jerusalém, que era o centro religioso, a elite religiosa estava lá. A Galileia estava longe disso. Por isso, a Galileia também foi conhecida por ser Galileia dos gentios. Porque eles estavam fora do eixo religioso, do centro religioso de Israel. Veja, no texto aqui nós lemos, versículo 27, que o anjo chegou a uma virgem de nome Maria. Ou seja, a palavra grega empregada aqui é que ela era uma garota que nunca tinha tido relações sexuais. Ela tinha que, isso era o normal, os seus 12, 13 anos. E dependendo da tradução, você vai ver aqui o que diz, ela estava prometida em casamento. E de novo, nós precisamos entender um pouquinho o que, que é essa mensagem naquele ambiente social, porque pode nos parecer, assim, quando seu filho crescer, minha filha crescer, vamos colocar os dois juntos, isso é prometido? Não, isso é mais do que isso. Uma moça ali com seus 12, 13 anos, o prometido aqui era praticamente um casamento. O dote já era pago ali. Ela já era a esposa daquele homem. Só que nas tradições, naquela cultura, ela ficaria um ano, eles ficariam um ano ainda separados. Ela ficaria na casa dos seus pais. Nesse um ano, ele tinha a oportunidade de conhecer um pouco mais dela e saber se tinha alguma coisa que impedia aquele casamento. Nesse um ano, ele prepararia a casa para os dois morarem. E se nesse um ano um deles morresse, o outro era viúvo. Se por alguma razão eles decidissem se separar, ou seja, não estarem juntos na ocasião da festa que acontecia depois de um ano tinha uma festa de uma semana, e aí sim o casal celebrava e tinha suas núpcias. Mas se por acaso eles se separassem antes disso, essa operação se chamava divórcio. Detalhe é que ela não só é prometida em casamento, ou ela está engajada já aqui, a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Seu marido era um descendente de Davi e, por consequência, ele tinha direitos da realeza. Ele poderia ter o trono de Davi. Então vejam, nós precisamos entender aqui o que está acontecendo nesse ambiente, uma garota de 12, 13 anos, e pense nisso, numa sociedade mais primitiva, não existe essa de pré-adolescência ou adolescência ou jovem, não. Você, até essa idade de 12 anos, é criança e depois disso você é adulto com responsabilidade de um adulto. Essa moça recebe a visita de um anjo com uma promessa para ela. Bem, entendendo um pouco desse aspecto social, a segunda camada que eu quero considerar com você é a camada da história. Não a história que estava se desenvolvendo aqui, esse evento, mas a história que precede essa ocasião. Veja o que diz no versículo 26. No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia. Dependendo da tradução, nós vamos ler aqui, que o anjo chegou, que o anjo entrou. Isso diz no versículo 28. E o fato aqui é o seguinte, o relato é, Gabriel, um anjo que assiste na presença de Deus, foi enviado por Deus para um propósito. Vamos lembrar, eu mencionei isso nas mensagens anteriores e eu repito aqui. Havia 500 anos até Zacarias, poucos meses antes desse evento, receber a visita de um anjo. Aquele fato era tão incomum que o texto, como nós vimos, ele toma um susto com a manifestação do anjo. Alguns de nós, quando somos surpreendidos por alguém chegando e a gente não percebe, a gente toma um susto. Minha esposa é assim. Se eu chego num ambiente quieto, não faço barulho e falo perto dela, ela toma um susto. E algumas vezes isso afetava seu humor. Então eu aprendi isso. Se eu chego num ambiente e ela não percebeu que eu cheguei, eu me retiro silenciosamente, faço um barulho no ambiente anterior para chegar em paz. Isso significa para algum anjo do Senhor que tenha um plano de fazer alguma visita para minha esposa em casa, fica a dica. Não faz diferente do que eu estou falando. No caso de Maria aqui, aparentemente ela não se assustou com a chegada do anjo. Vejam, já faziam 500 anos que não tinha manifestação de anjo, tinha acontecido com Zacarias pouco tempo depois, e depois de 500 anos, 12 ou 13 gerações, acontece com Zacarias, acontece com ela. Parece que ela está tranquila diante disso. Talvez não ficasse tão tranquila quanto algumas de vocês, garotas de 12, 13 anos, que quem sabe numa situação como essa, propusesse tirar uma selfie com um anjo. Mas ainda que ela não tenha se assustado com a presença do anjo, o texto nos diz que ela ficou intrigada com aquela visita. Veja o versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Agora no versículo 29 diz: ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Aparentemente a saudação não era o motivo para se assustar, mas a presença daquele anjo. Então, por que é que aquela saudação teve importância ao ponto de ela ficar perturbada? Qual foi a saudação? Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. E para ela ficar perturbada com essa declaração, ela precisava conhecer, como ela efetivamente conhecia, a ocorrência de saudações como essa no passado. Alegra-te, agraciada, significa você recebeu a graça, você recebeu o favor de Deus. Você é uma favorecida, o Senhor é contigo. E sabe, ela pode se lembrar de eventos na vida de Noé, Gideão, Ana e Davi, em que uma manifestação angelical veio com essa mensagem: agraciada, o Senhor é contigo. E na cabeça dela, por conhecer a história do povo, ela sabia que isso significava duas coisas, e duas perguntas surgiram na cabeça dela. A primeira pergunta é: o que que ele quer de mim? E a segunda pergunta é: o que que ele está me oferecendo? Porque essa era uma declaração típica, como foi no caso dos quatro personagens que eu mencionei anteriores, significava pessoas que haviam sido escolhidas por Deus e serem favorecidas por Deus para executarem um projeto, um plano de Deus. Então, quando o anjo fala para ela o que ela já viu nas Escrituras, foi dito para Noé, foi dito para Davi, foi dito para Gideão, foi dito para Ana. Opa, o que que significa isso? Na história, ela sabia que isso significava que Deus havia escolhido para um projeto maior do que ela. E que Deus seria o capacitador que daria possibilidade dela, uma moça simples, do interior, de uma vila desconhecida, de uma região considerada como nada. Uma moça de 12, 13 anos, recebeu o comunicado de que ela foi agraciada por Deus. Porque ela tinha um projeto, porque Deus tinha um projeto para ela, que significava: através de você vai chegar o Redentor da humanidade. A isso o anjo acrescenta, versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ela já tinha entendido ali que a tarefa que Deus tinha para ela era muito grande. Pensar num Gideão, pensar num Noé, pensar num Davi. Quem sou eu, uma menina de 12, 13 anos? Deus diz para ela, o anjo diz para ela: não tema. O que tem a acontecer pela frente, saiba disso, o Senhor está contigo. Então veja, nós já tiramos uma casquinha do aspecto sociocultural, tiramos uma casquinha dessa tinta da história. Eu gostaria de olhar com vocês agora a terceira camada, que é a camada profética. Porque na cabeça dessa moça certamente estava uma série de referências das escrituras e ensino que era comum entre a comunidade judaica. E essa passagem, ela é uma reverberação de uma série de profecias que haviam sido feitas antes, que apontavam para esse evento que ali estava. Profetas, ao longo do Antigo Testamento, anunciaram, com linguagem mais ou menos parecida com essa, aquilo que haveria de acontecer. Por exemplo, logo que o homem pecou e se apartou de Deus, Deus fez uma promessa que está lá registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Veja, em Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Era uma profecia dada tão logo o homem caiu em pecado. Deus falando para a serpente, que representa o diabo, que um descendente específico de uma mulher. Não fala nem aqui de um descendente de um homem, mas um fruto do ventre de uma mulher. Ele tem uma batalha com o inimigo, Satanás. Ele vai ser ferido no calcanhar, que corresponde à crucificação. Mas além de ele ser ferido, ele esmaga a cabeça da serpente. Alguns chamam essa passagem de proto-evangelho. É o primeiro anúncio profético de que uma mulher daria à luz um filho que seria aquele que faria diferença na história da redenção. Seguramente ela conhecia essa passagem. Ela também certamente conheceria, e ela era parcialmente da família de Davi, ela era de linhagem sacerdotal e davídica, mas ela também conhecia o que dizia 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, uma promessa e uma aliança que Deus fez com Davi. Ele diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Há uma promessa de Deus a Davi que a dinastia dele era eterna, ela permaneceria para sempre. Deus diz, em várias outras passagens vai revelando, vai ser um descendente de Davi que um dia haverá de reinar. Então a nação esperava o quê? O descendente de Davi, o Messias, o Cristo, aquele que haverá de reinar sobre a nação. Ela sabia que uma mulher ia dar à luz uma criança que mudaria a história. Ela sabia que viria um descendente de Davi. Havia um fato, um evento ocorrido no Antigo Testamento, e o profeta Isaías fala sobre isso, em Isaías capítulo 7, versículo 14, diz: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, que a virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe chamará Emanuel. Ela sabia da profecia, uma virgem vai dar à luz uma criança, e essa criança não é só um menino. A natureza dele é Emanuel. Você achava que Emanuel era nome de português? Emanu, em português, em hebraico, é conosco. El é Deus. Um menino que nasce de uma virgem é Deus conosco. ela sabia dessas profecias. Então, quando o anjo diz para ela no versículo 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Você vai conceber. Era inconcebível a visão de uma concepção de uma virgem, de alguém que não teve relações sexuais com ninguém. Mas o anjo está dizendo, você vai dar à luz a alguém que o nome dele é Jesus. Em hebraico isso é Yeshua. Isto é Jeová salva. Mas ouvindo aquela declaração, já tem aquele pano de fundo profético todinho. Versículo 32, ele diz, ele será grande. A ideia de alguém que não tem limites, não está restrito à limitação humana. Mais do que isso, ele diz, será chamado filho do Altíssimo. Ele é descendente de quem tem poder sem limite, acima de toda autoridade. Quando ela ouve isso, ela deve ter se lembrado de Isaías, capítulo 9, em que o profeta diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, o menino será Deus forte. O menino será pai da eternidade. O menino será príncipe da paz. Versículo 7 diz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Você vai conceber, você vai ter um filho, o nome dele é Jeová Salva, ele é grande, ele vai ser chamado, é filho do Altíssimo. Veja, a grandeza da promessa foge à sua capacidade de compreensão. Mas no versículo 32 ele repete, eu repito, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Ela tem essa visão, ela tem essa compreensão dessa mensagem e ela pode olhar e relembrar passagens do Antigo Testamento, Gênesis 3,15, 2 Samuel 7,16, Isaías 7,14, Isaías 9, 6 e 7. Veja, o evento que aqui está acontecendo, ele não estava jogado solto, ele tinha um lastro cultural, um lastro histórico e um lastro profético. Isso nos leva à nossa quarta camada. Nós precisamos de entender essa camada para entender essa pintura que é essa passagem, esse evento e o que ele significa. Estou chamando aqui a quarta passagem, a quarta camada de teológica. Veja, ela tinha capacidade de reconhecer que aquela saudação não era uma saudação comum. Era uma saudação de alguém, para alguém que tinha sido escolhida por Deus para algum projeto específico para o qual Deus daria as condições, a graça, o favor para aquele momento. Ela conhecia e entendia naquela história e ela podia ver que aquilo era um eco de profecias do Antigo Testamento. Lembremos disso. Na vida dela, pelo que ela conhecia até então, não existia manifestação angelical por 500 anos. Mas não somente isso. A ideia de que ela, que não tinha relações com um homem, poder ter um filho sem ter relações com um homem, não cabia na cabeça dela, como não cabe na cabeça de alguém do século 21. Quando ela diz no versículo 34, Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Não precisa ser alguém do século XXI, com tanta informação disponível, para ter essa conclusão. Ela já tinha essa conclusão. Uma garota de 12, 13 anos, ela sabe que humanamente isso é impossível. Então, no versículo 35, o anjo responde a ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Como é que ela poderia estar grávida, dar à luz um filho, se ela não tinha relacionamento com homem nenhum? E o anjo está dizendo: você não vai ter relacionamento com homem nenhum até essa ocasião. Vai ser obra de Deus. Vai ser intervenção de Deus. Para um ser que é Deus, em forma humana chegando. Aquele que é o Criador, que criou toda a natureza, é aquele que tem poder e autoridade para intervir na natureza quando ele quiser, como ele quiser. Uma ação do poderoso Deus e Criador, na pessoa do Espírito Santo, haveria de fazer com que aquela mulher concebesse. A contribuição dela é o aspecto humano, mas o outro lado é que tinha o aspecto divino sendo colocado ali. De forma que aquela criança não era um simples humano, ele era humano, mas ele era divino. Vamos lembrar o seguinte: as leis da natureza não são cadeias para o legislador, o criador dessas leis. Ele as tem em suas mãos e as suplanta quando e se julgar necessário. E dentro do projeto de Deus, que tem uma história anunciando a chegada de uma criança, filho de uma mulher, filho de uma virgem, agora ele está dizendo: chegou a hora de acontecer. É você, Maria. É através de você, Maria. O filho que vai estar no teu ventre, ele é santo. Ele não tem resquício de pecado. Ele é santo. Ele não só é santo, ele vai ser chamado de filho de Deus. Por quê? Ele tem essa dupla natureza. Perfeito homem, perfeito de Deus. Da perspectiva de filho de Maria, ele era humano. Da perspectiva do Espírito de Deus, ele era divino. Veja, Maria tinha sido criada por Deus e Maria tinha uma compreensão de quem ele era e de quem é Deus. Nós vivemos numa sociedade que tem sido, ao longo de séculos, ventilada com visões católicas romanas que apresentam uma Maria diferente da que está aqui. Pio X disse o seguinte: que Maria não era recipiente, mas dispensadora de graça. Leão XIII disse o seguinte: ele a colocou na condição de intermediária para distribuir os tesouros de Deus. Pio IX disse que ela é a sede de todas as graças divinas, ao ponto de dizer que ela é intermediária e nenhuma graça é dada sem ser por ela. Enquanto o que nós sabemos, ela era uma simples moça de 12, 13 anos, que vivia numa vila no interior da Galileia. A vila era tão pequena que precisava dizer que era da Galileia, porque a Galileia sei onde que é. Essa moça foi escolhida por Deus. E ela é agraciada. Ela é favorecida. Ela não é cheia da própria graça. Ela tem tão consciência da sua humanidade, vamos lançar a mão do versículo 47 aqui, que ainda vai ser alvo de reflexão nosso lá na frente. Veja, ela diz assim no versículo 47: e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Opa! Ela tinha consciência de que ela precisava ser salva. Ela não era alguém que tinha aspectos de divindade ao ponto de ela repartir graça e dar graça. Ela era, e ela tinha essa compreensão teológica, uma simples moça, 12, 13 anos, humana, totalmente restrita às leis da natureza, que foi escolhida por Deus e agraciada por Deus, para que ela viesse a ser o meio, o instrumento, a mulher por quem Deus traria o Deus encarnado, o Deus conosco, o Jeová Salvador. A reação dela, ela é uma mulher piedosa. Veja no versículo 38, ela diz: então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela sabia o seu lugar. Eu sou uma serva. Ela não está se vendo como alguém que confere graça, que confere bênção. Ela não é alguém que confere perdão. Ela está dizendo o seguinte: eis aqui. Aqui está a tua serva. Eu sou uma serva. Suponho que ela não podia imaginar todas as implicações do que estava acontecendo com ela. Isso seguramente teria custos. Teria preço a pagar, e veremos isso à frente nos nossos estudos. Mas independentemente de quanto ela enxerga, do que está acontecendo, do que está para acontecer, ela tem a atitude de uma humana piedosa. Eis aqui a tua serva. Faça conforme a tua palavra. Estou disponível, Senhor. O anjo não teve nenhuma dificuldade com ela. Concluiu o assunto aqui e o anjo se retirou. Tiramos a camada social. Olhamos a história e a maneira como aquela saudação chegou para ela. Vimos que as promessas eram ecos de profecias do Antigo Testamento, e ela tinha uma consciência clara de que ela era uma ser humana pecadora, um ser humano pecador, agraciado por Deus para um projeto específico. O filho que nasceria dela não seria somente humano. A contribuição dela era dar a ele a forma humana. Mas conforme diz o versículo 32, ele será grande. Ele vai ser chamado Filho do Altíssimo. O filho que o Espírito de Deus estava colocando no ventre dela era o Messias, o Cristo, o Jeová Salvador, que viria em tempo oportuno derramar sua vida naquela cruz para que nós fôssemos salvos. Ela teve compreensão, e as profecias apontavam nessa direção, de que ele reinaria para sempre. E quando eu olho para as Escrituras, eu identifico que tem duas dimensões o reino de Cristo. Tem uma primeira dimensão, o reino de Cristo, que é o reino de Cristo nos corações. Quando nós nos sujeitamos a Ele e reconhecemos que Ele é o Rei, Ele tem autoridade. E eu digo, sim, Senhor. Mas também as profecias apontam que o reino de Davi e o trono de Davi serão ocupados para sempre, e é na cidade de Jerusalém. Isso ainda está por acontecer. Vejam, o Senhor Jesus, quando veio, veio num ambiente extremamente simples, com uma garota de 12, 13 anos, numa cidade absolutamente desconhecida, numa região fora do eixo das autoridades e das pessoas da elite. Mas Deus tinha um propósito, tinha um plano. E a dimensão que isso chegou é porque fazia parte do plano de Deus. Como faz parte do plano de Deus o reino e o estabelecimento do reino? E ouçam, não foram judeus, não foram romanos, e não será ninguém nesses dias que poderá ameaçar o projeto de Deus comunicado para aquela mulher naquela ocasião. Tiramos essas cascas, descascamos essas tintas, e a gente consegue enxergar esse quadro. Deus anunciando que o tempo chegara do cumprimento da profecia, de que o Messias, o Cristo, o Filho de Davi, o Jeová Salvador, ele ia chegar e ia ser através daquela mulher. Não haveria impedimento para esse projeto de Deus. Herodes pode ter tentado matar as crianças em Belém, não há impedimento. Nesses dias ouvi e faço, eu declaro aqui, o Coliseu por tanto tempo foi um lugar para matar os cristãos. O Coliseu virou um monumento para você visitar. E a Igreja do Senhor continua firme. As portas do inferno não prevalecem contra ela. O que nós podemos aprender aqui, além de admirar esse quadro e louvar e bendizer a Deus, nós podemos ter uma reação como a reação de Maria. Eu sou tua serva. Eu me rendo a ti. Faz o que o Senhor quiser em nós. Diante de tão grande manifestação, tão bela promessa, um plano tão perfeito, tão bem bolado, cabe-nos louvar esse Deus e dizer: eu sou teu servo. Louvado seja o teu nome. Faz o que o Senhor quer fazer na minha vida. Tiramos as camadas. Podemos ver que essa não é uma cena, não é um mito, não é uma lenda. É uma história com lastro histórico, profético, com conteúdo teológico. Esse é o quadro que está pintado nessa passagem. Louvemos ao Senhor por isso. Vamos orar. Pai Celestial, queremos te agradecer por toda a tua bondade, misericórdia, por arquitetares um plano tão lindo, tão perfeito, tão além da nossa capacidade criativa. Seguramente, se algum humano fosse criar essa ideia de uma virgem dar à luz a alguém, seguramente qualquer humano descartaria isso, porque sabe que é impossível e que as pessoas não iriam acreditar. Mas o Senhor escolheu esse método para nos alcançar, com o Jeová Salvador. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que possamos olhar para a tua palavra, para o teu plano, para a tua graça, para a tua bondade e te bendizer. E nos colocarmos diante de ti, como Maria. Somos teus servos. Faz o que o Senhor tem que fazer nas nossas vidas. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.